prefeito, em anexo, enviando-lhes os balancetes dos meses de novembro e dezembro de 2016. Antecipamos protesto, elevado estima e distinta consideração, atenciosamente, José Carlos Mendonça, chefe de gabinete. As proposições dos senhores vereadores, indicação número 65, subscrita pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. O vereador que esta subscreve requer, nos termos regimentais, o encaminhamento de expediente para o secretário municipal de transporte e trânsito, solicitando que sejam adotados os devidos cuidados para que motoristas que possuem CNH categoria B não conduzam caminhões, ambulâncias e vans quando transportam passageiros. 21 de fevereiro de 2017, Evandro Reis de Carvalho, vereador. Indicação 66, também do vereador Evandro Reis de Carvalho, requer nos termos regimentais encaminhamento de expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine serviço de patrol e colocação de moafa e reparos em geral na estrada que liga a comunidade de Passa Três, desde a propriedade do senhor Juvenal, mais conhecido como Zá, até o entrocamento com a rodovia do contorno, como meio de beneficiar os moradores dos sítios e fazendas da região e demais pessoas que fazem uso dessa estrada. Solicita por oportuno que também sejam procedidos serviços de limpeza nos matabus da referida estrada, em especial um existente nas proximidades da propriedade do Sr. Jardel. 21 de fevereiro de 2017, Evandro Reis de Carvalho. Indicação 67, subscrito pelos vereadores Sebastião Leonardo de Mesquita e Evandro Reis de Carvalho. Requerem nos termos regimentais o encaminhamento de expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine aos responsáveis pela organização dos festejos carnavalescos em nossa cidade, que não exijam dos pequenos comerciantes ambulantes o pagamento de taxas de alvarás ou outras taxas para comercializarem seus produtos durante os dias de carnaval. Justificam tal pedido tendo em vista a falta de emprego que ultimamente assola o país e o município, e esse tipo de trabalho os ajudará a terem uma fonte de renda. Dessa forma, entendem ser injusto efetuar tais cobranças ou impedir que esses pequenos ambulantes exerçam suas atividades. Pedem e esperam o deferimento, 21 de fevereiro de 2017, Sebastião e Evandro. Indicação número 68, subscrito pelo vereador Gabriel Penha dos Reis. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais o encaminhamento de expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine a implantação de programa de apoio aos pequenos produtores rurais do município, cedendo aos mesmos maquinário e caminhões da prefeitura para a realização de serviços de melhoria na estrada de acesso às suas propriedades, construção de silos, bacias de contenção para conservação de pastagens, represas, etc., podendo requisitar o acompanhamento do engenheiro da Emater. Solicita ainda que tal programa alcance também as pequenas empresas, como exemplo as fábricas de blocos, onde a máquina seja cedida para amontoar areia, dentre outros casos em que a prefeitura possa apoiar as atividades dessas empresas e fomentar a criação de empregos e renda. Salienta que programas como este foram implantados em outros municípios, citando como exemplo o município de Cássia. Sugere que a cessão de maquinário e caminhões seja feito uma ou duas vezes no mês, atendendo mais de um produtor quando possível, como meio de não paralisar outras atividades da administração que demandam os maquinários e caminhões. Pede e espera honroso deferimento, 21 de fevereiro de 2017, Gabriel Penha dos Reis, vereador. Indicação 69, também do vereador Gabriel Penha dos Reis. Requer nos termos regimentais o encaminhamento de expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine à secretaria responsável que proceda a poda dos galhos das árvores que margeiam a rodovia MG-35 no bairro Novo Horizonte, como meio de evitar que esses desabem sobre veículos, pedestres ou na rede de energia elétrica, causando diversos transtornos ou até mesmo fatalidades. Pede e espera um deferimento, 21 de fevereiro de 2017, Gabriel Penha dos Reis, vereador. A indicação número 70 também da requer que seja regimentais o encaminhamento do expediente para o seu prefeito, tanto que seja adotado as providências para alterar o horário de funcionamento da farmácia de posto de saúde, que atualmente é de 8 às 12, 13 às 15 horas, e prejudica os pacientes, em especial os moradores da zona rural, que não têm como retirar o medicamento após ter sido prejudicado. Sendo assim, o vereador sugere que seja designado outro servidor para auxiliar no trabalho, e
ponto de vista no 01 e 02.
Primeiramente, boa noite a todos. Eu, semana passada, eu fiz um convite a um colega que trabalha nessa casa aqui para poder me auxiliar. E hoje eu faço o convite, de novo repito o convite aqui. Eu fiz o convite ao José Marcelo de Andrade, o nosso antigo colega, vereador, que muito contribuiu para essa casa e vai contribuir também nessa legislação que nós estamos atual. Então, o Marcelo, gostaria que você subisse aqui, ficasse ao meu lado aqui para, de uma forma, me assessorar. Enquanto o Marcelo for buscar o óculos dele lá, vamos continuar aqui. Palavra franca ao visitante José Roque.
Boa noite para todos aí. Meu nome é José Roque Jesus, resido aqui em Jaci há quase aproximadamente 5 anos, mas já me considero como cidadão civil de Jaci, cidadão jaciense, e quero desde já agradecer por essa oportunidade, Arnaldo, e aos senhores representantes do Legislativo aqui, a qual me deu esse espaço de 5 minutos para dar uma palavra, mas eu venho desde já fazer um protesto mais pacífico, dentro do nosso direito, dentro da Constituição, a qual eu venho, trabalho de ambulante, a qual muitos sabem, eu venho de uma vida aí sofrida, sou ex-mendigo, sou um ex-presidiário, mas muitos ainda olham com os olhos diferentes para a gente, mas a gente, a cada dia que passa, nós tentamos lutar para ser um exemplo dentro da cidade de Jaci, pois quem vive do passado é um museu, e eu vivo presente, quero dar o meu melhor para minha esposa, que está grávida, tenho um filhinho de 5 aninhos, e eu sou trabalhador ambulante, porque, por enquanto, a cidade ainda não pôde comportar, nos dar trabalho, e eu venho buscando meu pão de cada dia lá fora, e faz 5 anos que eu já moro aqui em Jaci, e 5 anos eu trabalho nas ruas, e daí tem me ajudado. É um pouco que Deus tem preparado, mas tem me ajudado dentro do orçamento da minha casa. Vou comprar um leite, comprar uma fralda, pagar uma luz, e veio em última hora, em última instância, uma notícia aí que desagradou não só a mim, porque eu estou representando a vários vendedores ambulantes de pipoca, algodão doce, de maçã, a qual não quiseram vir aqui, ficaram meio intimidados, ficaram meio constrangidos, porque é meio vergonhoso, mas é os nossos direitos. Então, foi cobrada essa taxa de estar pagando R$ 266 para trabalhar, e em última hora é difícil, né? Porque a gente trabalha, a gente não sabe se vai ganhar R$ 70, R$ 60 na noite, e claro, dentro da lei eu concordo sim, mas foram 5 anos trabalhando aí, graças a Deus nunca teve um transtorno, nós moramos aqui nos nossos atributos, impostos, nós pagamos aqui. Eu gostaria que os representantes legislativos dessem um apoio para nós, não é a maioria, se fosse 200, 300 barracas dentro de Jaci, ainda estava bom, mas não é, são 10, 12 pessoas, e eu sou um desses incluídos, com um pequeno comércio, com um carrinho simples de hot dog, que eu trabalho ali no dia a dia, e eu não tenho outra opção, outras cidades eu não tenho como sair, deslocar por causa das condições, que já não me ajuda, o carro já não está em condições. E conforme as informações, que eu não vou poder pôr nem na rua, um pouquinho distante, que chegou até mim através do vice-prefeito, Nelsinho, do senhor prefeito se colocar, vai ter autorização, os fiscais vão retirar, vai mandar a polícia retirar e nós vamos, vai ser apreendido a mercadoria. E isso nos estressou muito. Estressou muito, porque é tão difícil comprar uma coisinha, e quando a gente compra, para poder tentar trabalhar, e chega essa notícia para nós. Eu queria ver que os representantes pudessem dar esse apoio para nós, assim, no melhor jeito com a Bíblia. Apenas eu estou tentando correr atrás para ver se eu ajudo esse dinheiro para pagar e salvará. Mas tem um lote ali do Carlinho ali que não perdeu de graça. Ele falou que até se orgulha de ver a pessoa tentando trabalhar. E eu quero já falar para os senhores representantes que todos que chegaram até aqui, estão sentados nessa bancada, não começaram lá de cima, começaram lá de baixo. Vem uma vida humilde, trabalhou, se esforçou. E sabe que é mais fácil a pessoa tentar por um caminho mais fácil, mais largo, é mais fácil. Mas não, nós somos trabalhadores. Nós queremos sim andar certo, tentar seguir a lei também, junto com o povo de Jaci. Mas nunca se esqueça que para vocês chegarem até aqui onde vocês estão hoje, vocês vieram lá de baixo. E graças a Deus eu fico feliz que tem pessoas competentes aqui, o seu Arnaldo, e a todos os demais vereadores. Então analisa esse pedido nosso aí, porque foi em cima da hora. Eu posso, às vezes, até tentar minimizar esse preço, esse valor, porque é difícil. Uns têm condições, e as pessoas que não têm condições? Tem muitas pessoas que vão deixar de vender o algodão, a maçã. Eu até agradeço a presença aí de todos que estão aqui. Analisa esse pedido meu aí, que possa fazer. E falou, se eu colocar dentro do lote do Carlinho, que é um lote particular, vão apreender minha mercadoria, vão retirar eu dali. Então você imagina, não sou eu como Vanderlei da Via, tem muitos que querem trabalhar, mas a cidade não está dando espaço para a gente tentar pelo menos regularizar algumas coisas. Claro que a gente não quer correr da lei, né, doutor Arnaldo? Então eu peço esse apoio desde já, assim, para vocês, o Wilson está aí, está acompanhando o cidadão civil aí, porque o povo de Jaci merece ter tanta atenção, ser valorizado, porque tem homens aqui competentes, tem homens trabalhadores, e nós não queremos nada, não, que nem ouvi da palavra do nosso prefeito, a prefeitura não está para dar nada, mas por favor, não precisa dar, mas não vamos tirar da gente, não, deixa a gente trabalhar e suar e correr atrás do nosso pão de cada dia. Eu agradeço desde já, fica aqui o meu pedido.
Algum comentário?
Boa noite. Senhor presidente, com relação a esse a vinda do Zé Roque, conhecido nosso, eu pediria ao senhor se a gente podia ir lá amanhã pra falar com o senhor prefeito, para ver o que pode ser feito, já para evitar esse tipo de coisa, né? Já está em cima da hora, a gente vai lá, eu com o senhor, se o senhor quiser, eu vou com o senhor lá, a gente senta lá com ele e a gente já tenta resolver isso.
Vereador, eu acho mais que justo o seu pedido, e nós vamos lá, sim, realmente, até porque a injeção é um forte instrumento que possibilita o equilíbrio da própria cidade, entendeu? Eu acho que podemos sim, pode ser revisto essa questão aí, dessa taxa, né, de uma forma que as pessoas possam trabalhar, né? Já estão sabendo aí que nós temos aí em torno de 12 milhões de pessoas desempregadas. Podemos fazer sim.
Isso possibiliza também, senhor presidente.
Todos aqueles vereadores que queiram partir, realmente ir, então pode nos seguir sem problema nenhum. Ok? Eu concordo cedo. Entendeu? Vamos lá. 8 horas da manhã, tá bom para vocês? Tá certo? 8 horas? Então estamos lá.
9 horas não tá bom, não? 9.
8 horas. É porque fica mais fácil para todos nós.
É porque 8 horas nem vai atrasar, né?
Eu prefiro pegar o prefeito, as pessoas, né?
O Zé Roque, mas comigo está positivo aqui. Entendeu? Dependendo de mim, estou dentro aqui, por favor.
A palavra para os vereadores, né?
Vereador Márcio.
Boa noite, presidente, vice-presidente, todos os vereadores, senhor jurídico, a todos que estão aí. Vim aqui só um comentário, Zé Roque, também estou de acordo, eu acho que realmente, se é doado, por que cobrar? Se veio de graça, teria sido de graça. Então, estou aqui no meu apoio também, vou estar lá amanhã. E creio que ele vai rever isso com carinho. E de outra forma, onde é particular, não tem que intervir com ninguém. Lá é particular, né? Agora, já que o incentivo dele tem que ser grande para o pessoal dos barracos que está lá trabalhando, que é um complemento para o orçamento. Agora, eu vim aqui também, o presidente também deu sabendo a situação, parou na reunião, sobre os professores e demais funcionários, o que resolveram aquele passo que até agora não funcionou ainda, não funcionaram a gente ainda.
Não, parece. É, me parece, então, até o que eu fiquei sabendo pelo instante, me parece que o prefeito me parece que estava encaminhando um projeto de lei para a Câmara, adequando, não é isso? Me parece, pelo que eu fiquei sabendo, paralelamente ele estaria criando um projeto de lei, adequando esse projeto de lei para poder ser pago da mesma forma que nós solicitamos, né? Então, tomara que tenha agilidade nisso, isso mesmo.
Mas ele não deixa pôr data, não.
Não, pelo que eu fiz saber, não. Caminhamento,
tá
não.
Sabendo, já tá...
Ele me parece, se me permite isso, me parece, né, presidente do sindicato, que ele encaminhou um documento dizendo isso, né? Vai ter postado um ofício dizendo isso. Está sendo analisado e criado um projeto de lei para encaminhar para essa casa, adequando o pagamento das gratificações. E me parece que consta também nesse documento que estaria retroagindo a 1º de janeiro, não é isso? Um estudo da possibilidade, exatamente. É. Então, espero que o andamento disso esteja rápido, né?
Não, então, pois é. Então, sabendo os detalhes, tomara que seja o benefício dos funcionários, né? Não seja uma coisa que eles estão querendo, seja o que sempre vem fazendo, né?
Até mesmo, vereador, né, me dando mais uma parte, porque os maiores prejudicados da situação são os funcionários. Nós estamos aqui brigando por eles. Então, se a gente ficar aguardando o parecer do Tribunal de Contas, que está lá para analisar a prestação de contas, aguardando, eu acho que o problema é relacionado a uma lei interna do município, então isso pode ser resolvido aqui. Então, tomara que seja resolvido com a maior agilidade possível.
E também quero finalizar aqui o que o Gabriel falou. É bem interessante esse maquinário que vai trabalhar para pequenos agricultores. Faz falta. Então, vamos ver com carinho se for questão de fazer alguma coisa, uma emenda aqui na Câmara para apoiar. É uma coisa que está fazendo falta. E se começar a cortar dessa forma que foi cortado, porque realmente não pode, vai prejudicar muitos coitados que estão precisando. Ok? Boa noite. Obrigado a todos.
Vereador Luiz Rogério.
Boa noite, senhor presidente, todos aqui os colegas vereadores, assessor, doutor André, as funcionárias da Câmara, visitantes, funcionários da Prefeitura, nosso amigo Marcelo. Eu iniciei minhas palavras aqui falando do convite que veio da Prefeitura para comemorarmos mais um ano da cidade. Com certeza estaremos lá. Eu acho que faltou o convite do Carnaval. É primeiro do que a festa. Pra gente ver, até mesmo para saber qual que é a banda, que hora que vai ser, né? Mas às vezes ainda chega antes. Quero falar que tive na... O vereador Gabriel hoje, tive com ele aqui na Câmara. E nós fomos, ele tá faltando algumas coisas na assistência social, e nós fomos lá. Ele me chamou para acompanhar, e eu fui, tive com ele lá na assistência social. Porque não tinha lá, não está tendo direito de leite, coisa simples, né? Aí nós não encontramos o secretário, ele descendo da prefeitura e conversamos nas compras lá. Então o contrato está prorrogado, é só comprar. É só ir lá no mercado e falar, meu filho, me dá 10 caixas de leite e leve, põe lá e dá para os outros. Então é isso que está acontecendo. Já está em vigor o contrato, é só comprar, ter leite de vaca aí. Fralda, a gente tem distribuído e não está comprando. Sei que está faltando alguma engrenagem, alguma coisa. Mas, se Deus quiser, nós chegamos. Com relação à farmácia também, que o Gabriel está preocupado, eu acho que é de grande importância essas ideias que vêm surgindo, porque a farmácia está fechando às 3 horas. E muita gente precisa dos remédios. E na prefeitura pode ser feito algum remanejar alguém, por quê? Já remanejou tantos lá? A Valéria é farmacêutica. Por que não põe ela lá o restante do horário para completar e doar esse remédio para os outros? Que pode dar remédio a sua farmacêutica. Então, se não tem outra, aproveita essa que está lá para dar, fica até 5 horas. Quanto quer resolver, não é difícil não. Nós estamos aí para ajudar. Se não quiser...
Pera lá, um minutinho. Parece que o Gabriel não comentou que eles começam às 8, vai até o meio-dia, e de meio-dia, uma vai às 3?
Eles começam das 8 a meio-dia, e da 1 às 3. Aqui contando, de manhã cedo vai dar 4, à tarde vai dar 2, 2 horas só.
É, pela hora.
E quem trabalha na roça? E quem chegava a dança sua.
Acho que poderia fazer, você falou, com o pessoal, um período integral, reparte o turno, né? Eu acho que é isso.
Afinal, eu acho que teria que contratar mais uma farmacêutica. Né? Foi passado isso já.
Eu fiquei sabendo, só tem uma só, e se ela ficar doente, quem vai atender o povo lá? Aí ficou bonito, né? Remédio já não tem. Sem a farmacêutica, ia acontecer.
O vereador Gabriel, você esteve lá hoje, remédio que me passaram, então chegaram todos. A não ser que me passaram informação errada. Hoje nós estamos lá, chegaram todos os remédios.
Você garante que chegou mesmo?
Não, presidente, que me passaram.
Olha que eu vou ver, hein?
Deixa eu continuar aqui, gente. Deixa eu voltar o raciocínio aqui. A questão do parecer da lei 1183, que referente ao secretariado, aos funcionários da prefeitura, né? Não é só professores, e sim todos. Doutor André ficou de me dar o parecer, senhor presidente, para você ver com ele direitinho, só para a gente ter uma base para a gente estar baseando na lei e não nas pessoas que estão procurando o entendimento da lei. Porque parecer cada um vai ter um, então nós vamos saber o que nós podemos seguir.
O parecer do advogado vai estar à disposição de todos, tá? Só estou aguardando entregar para passar para vocês, tá? Inclusive também para o sindicato.
Sindicato. Com relação aos ambulantes, Zé Roque, foi bom você ter vindo e tem que vir mesmo. Aqui que está se sentindo prejudicado, tem que vir aqui. E no meu entendimento, eu acho que lá no lote do senhor Carlos, né, da esquina, é um lote do Carlos que está pago os seus impostos. E é particular, eu acho que ele põe o que ele quiser lá em cima. Se a barraca está lá, a polícia não pode chegar lá e tirar a barraca. Se é de particular dele. Agora, na rua não pode pôr. Aí se o prefeito não quiser tirar da rua... Ele foi lá e tira e pronto. Agora lá em cima eu entendo que não. Mas com certeza amanhã nós vamos sair de lá resolvida a situação. Porque é uma coisa simples de resolver e não tem necessidade de brigar por causa disso. Eu acho que nós estamos aqui para resolver e não para arrumar mais confusão.
Só um minutinho para mim também falar um negócio também. Você já está fazendo o carnaval fechar a demanda do portão para dentro.
Então, mas eu estou falando assim, essa questão dos ambulantes, nós vamos na prefeitura amanhã. E vamos sair lá resolvendo. Isso é uma coisa fácil de resolver.
Chegar um bom senso, não tem problema.
Não precisa brigar por causa
disso. Chegar um bom senso.
Só isso. Tem mais um?
Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, hoje eu passo a palavra.
Vereador Gabriel.
Boa noite, presidente. Boa noite, vice-presidente. É todo que presente. E todos os vereadores. Eu estava falando sobre a farmácia aqui, entendeu? Eu queria que eles orassem esse horário aqui. Eles pegam das 8 ao meio-dia. Aí vai dar 4 horas. Eles pegam da 1 às 3, vai dar 2 horas. E quem mora na roça, só aperta e vai passar. Eles têm que vir, tomar providência sobre. E outro segundo meu é sobre máquina e caminhão para trabalhar com os pequenos agricultores, entendeu? Tem nem que não consegue nem pagar empregado direito. Agora, se você colocou uma máquina, como é que ia fazer? Quebrar. Essa crise não está aí. E o outro terceiro que eu pedi é sobre essas árvores. Essas árvores são um perigo, hoje. Eu acabei de fechar minha empresa lá em cima, eu desci lá. Um caminhão uma caminhonete deparou com um caminhão naquela curva. Até quando que esse quebra-mola vai sair também?
O vereador, eu passei num momento lá, realmente eu vi a batida lá.
Você viu, né? Eles entram a sair naquela curva, ali, quem aguenta isso? Esse quebra-mola está demorando demais. E essas ervas para matar uma pessoa para depois cortar ela.
Esse quebra-mola tem que esperar mais de 15 anos, Gabriel.
E eu quero lembrar também aqui, DJ. E eu com o Rogerinho, né, foi lá, durante o tempo que ele foi lá, o Renê não tinha chegado ainda não. Foi, Rogerinho?
Você estava na minha frente, foi passado que chegou todo o remédio.
Não, mas somente pelo horário que ele chegou lá, não tinha chegado. Eu sei que é difícil para contratar as empresas para entregar esse medicamento, laboratório, né, viu? Mas pelo horário que ele passou, não tinha chegado. Rezar para o remédio chegar.
Com certeza.
Amanhã, quando nós se reunimos com... tentar também resolver esse problema, que eu acho que também saber exatamente se o remédio chegou ou não, é questão mais simples, né? Porque as pessoas que não podem ficar esperando, né? Então, tá, o seu pedido está correto e eu acho que vamos tentar de alguma forma, o Rogério, amanhã a gente lembra desse assunto também, tá? Tá certo?
Com certeza, Rogério, até sobre o leite também, já foi seu empenho, já tá, eu acho que já está até pago. Já era para ter chegado, se não chegou esse leite.
Então, o leite falou que ia entrar no carro e ia buscar.
Então, já está liberado, né? Já.
E outra coisa também, não terminei ainda não. Está chegando remédio pequeno também. Tem pessoa que tem, igualzinho, problema de próstata, entendeu? Medicamento de 200, R$250. Agora, o coitado aposentado, ele ganha salário mínimo, ele vai viver com isso? Você quer conseguir as pessoas que usam esse medicamento brabo aí? E eu vou encerrar minha palavra. Boa noite a todos.
Vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, assessor jurídico, assessor do presidente José Marcelo, funcionários da Câmara, assessoras, presidente do sindicato, ex-prefeito Fábio, os demais visitantes, vice-prefeito, nossas amigas, companheiras de sempre, que hoje é a primeira vez que estou vendo vocês na Câmara, então faz a Tiana com o Abil. Seja bem-vindo a todos vocês, funcionários da Prefeitura, o John, da Lafayette, e o ex-funcionário do posto Petro Chico, Rodrigo, o Wilson, todos vocês, boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que existe aquela criança esperança. Foi o começo da reunião que começaram a ler. Me disse, isso não existe. Então, acreditar em Papai Noel não compensa. Compensa tomar as iniciativas e começar a correr atrás dos direitos que a pessoa tem. Depois eu gostaria também aqui de cumprimentar o presidente do PTB, seja bem-vindo, né? Nosso amigo, companheiro William. E a gente quando vê uma pessoa igual o Zé Roque pronunciar aqui nessa tribuna, isso comove as pessoas. Por quê? Você vê uma pessoa que saiu de onde que ele saiu. E hoje se tornou uma pessoa de bem, juntamente com a população de Jaci, que todos nos conhecem. Hoje, por exemplo, querendo trabalhar, e alguém querendo impedir ele de trabalhar. Eu não sou de acordo com isso. Foi o que ele disse. Se não pode me ajudar, não me atrapalha. Eu acho que também nós devemos pensar desse jeito. Porque eu acho que ele nunca foi cobrado, ele nunca pagou nada. Por que hoje, por exemplo, ele tem que desembolsar R$240 para pagar simplesmente um avaral? Eu não sou de acordo com isso aí. Sou de acordo em ajudar quem merece, principalmente quem quer trabalhar. Ele já mostrou que quer trabalhar e ele é meu vizinho ali. Eu vejo a dificuldade que ele tem. É uma pessoa que hoje já demonstra uma pessoa de bem e uma pessoa trabalhadora. Então, espero que na reunião que vocês vão ter lá com o prefeito, que seja bem sucedido e que ele tenha uma boa fé e de dar essa chance para os nossos trabalhadores de Jaci, que eles merecem. Também eu não podia deixar de, aqui, mais uma vez, que eu acho que o meu trabalho, todo mundo já conhece, é sempre correndo atrás de alguma coisa. Quando eu me disse que tinha conseguido as 30 casinhas populares, aí, de repente, apareceu mais 60. Então, tá bom. Então, somando, somos 90, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa. As 30 casinhas que eu consegui, foi da mesma maneira que foi conseguida aquelas 30 que estão lá. Porque o município de tamanho de Jaci só é liberado 30 unidades. Não passa nenhuma e nem meia. São 30. É pelo tamanho do município é que é liberado as casas. Né? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês de bom. Né? E tem outra coisa. Eu liguei lá para o deputado, que eu estou vendo a situação das nossas ruas, e consegui com ele lá, até o secretário está indo lá amanhã. Amanhã protocolará, certo? Já entrei em contato com ele, então ele vai nos arrumar aí 12 quilômetros de asfalto para estar atendendo essas ruas nossas aí, porque está achando tão difícil correr atrás. Mas o meu compromisso com o povo é esse aí, que seja que partido que for. Que eu não tenho partido, eu tenho um compromisso com a minha população, que são pessoas que merecem respeito. E vocês podem ter certeza disso aí, que eu vou sempre estar correndo atrás. Deixei de saber se eu estou ajudando o prefeito, se eu estou ajudando o vice-prefeito, mas se eu estou ajudando a mais a minha população. Esse é o trabalho que eu tenho de fazer e que eu acho que o povo merece, né? Então, é isso que nós devemos fazer. Questão do carnaval. A gente fica meio chateado, porque eu também gosto do carnaval, mas eu estou vendo aí os blocos, por exemplo, ainda não vi nenhum comandante de bloco falar que está recebendo ajuda. Certo? Porque eu acho que isso aí é uma coisa que é principal, ajudar os três blocos do município. Certo? E esses três blocos, já faz tempo que esses blocos saem aí, então eu acho que tem que dar valor nas pratas da casa, valorizar eles, deixar eles divertirem, que eu acho muito mais fácil você cuidar do que tem na mão, de que trazer de lá para encarecer muito mais e trazer mais custo para o nosso município. Certo? E quando eu estava chegando aqui hoje na Câmara, eu recebi uma ligação de uma pessoa, e pessoa de alto nível, então é melhor eu falar assim que já fica mais difícil. Que quando me perguntaram para mim se o terreno lá foi alugado ou foi doado, eu não sei como responder, porque eu não sei. Porque hoje a Câmara não sabe de nada. Certo? Você não sabe que banda que vai vir, você não sabe em quanto vai ficar as bandas, você não está sabendo de nada para te falar a verdade. Que eu acho por obrigação, os vereadores já tinham que estar sabendo o que está acontecendo. Certo? Mas deixa isso para lá. Deixa que Deus ajude, que dá tudo certo. Eu torço para isso. Eu não torço para dar errado, não. Pelo contrário. O que eu puder ajudar, estou aqui para ajudar. Atrapalhar, não. Mas só que eu dou um alerta. Eu acho que as coisas têm que fazer da maneira do nosso presidente, com bom senso. Não adianta sair fora do bom senso. Eu acho que tem que ser um bom senso para todos. Né? Porque eu não posso deixar, por exemplo, eu achar que sou melhor do que ninguém. Eu acho que eu tenho que mostrar é aquilo que a pessoa merece. É um trabalho, é um respeito. É o que nós todos devemos fazer. Porque nós hoje somos nós, vereador, que foi todos eleitos aqui, todos de família conhecida. Certo? Eu acho que aqui não tem ninguém querendo prejudicar ninguém. Pelo contrário. Hoje estamos aí, vereadores novatos que estão entrando pela primeira vez. Porque quando eu cheguei aqui também, eu passei por esse momento. Mas eu acho mais fácil, se a pessoa, por exemplo, está em dúvida com uma coisa, eu acho mais fácil chegar perto da pessoa e tirar uma opinião. Porque assim eu tenho certeza que a gente vai trabalhar unido e em conjunto. Porque não adianta, por exemplo, eu querer trabalhar sozinho, que vocês sabem disso. É igual a presidenta falou. É, o ouro de águia, né? E vocês têm a asa de águia, né? É a força para voar. Certo? E eu também tenho a asa de águia, que eu também tenho a força para voar. E voar atrás de recursos para o nosso município, que é uma das coisas que eu tenho que fazer. Certo? Hoje, por exemplo, fui muito surpreendido quando chegou um cidadão, uma cidadã, e uma criancinha parou lá na porta de casa, a criança chorando dentro do carro, com o joelho dessa grossura, disse que tinha procurado a OBS, disse que não podia fazer nada, papapá. Foi procurar o prefeito disse que ela ia ligar para o prefeito de Lavras. O que o prefeito de Lavras tem a ver com isso? Certo? O que eu fiz? Na mesma hora, peguei, entrei em contato com alguém, o menino foi para Lavras. Né? Para Lavras. Estou falando do sobrinho do Wilson. Que eu não tenho que ficar escondendo nada de ninguém. Então, estou falando do filho da Fatinha sua irmã. Certo? Então ele chegou lá, o menino em grito com o jeito dessa grossura, que eu acho que isso aí é uma vergonha, nós não podemos deixar isso aí. Eu acho que criança e idoso igual a gente tem que ter prioridade. Então, é isso que eu falo para vocês. Vocês estão aí de novo, as professoras, as pessoas aí, funcionários da prefeitura. Eu já mandei um ofício para lá para o seu prefeito pedindo o aumento de direito, de acordo com a inflação de vocês, e também essa gratificação, que eu tenho quase certeza para vocês que vai continuar do jeito que está. mas o que depender da nossa força, a gente está aqui para trabalhar. Nós não queremos prejudicar ninguém, nós queremos, sim, ajudar a todos. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês.
Vereador Cipriano.
Senhor presidente, vice-presidente, os amigos vereadores, nosso secretário, nossos amigos funcionários da Câmara, o assessor jurídico, doutor André, e os demais vice-prefeitos que se encontram, nós também, o amigo presidente do PTB, se encontra aqui, os funcionários da prefeitura, professoras, até eu gostaria de mandar um ofício para o prefeito, senhor presidente. Eu estive lá na Pedra Negra, está tendo muita reclamação, a praça está muito escura ali, então a gente tem que discutir a favor também desse pessoal lá. Então, se ele reclamou para mim, porque ele necessita dessa ajuda, dessa claridade lá. Já pensou uma praça escura e não sabe nem quem está vindo, quem está chegando, quem está saindo? Se torna até um perigo, né? E sobre os barraqueiros que está surgindo aí, tanto daqui como alguém que pode chegar da região, eu estou de acordo também conversar a favor deles, que no momento para arrumar isso aí, esse dinheiro aí, se torna difícil mesmo, que já está comprando material para vender, né? Seu salgadinho, seu cervejinho lá, né? Então se torna difícil para pagar também a área. E também eu gostaria de discutir a favor da... Bom, não estou discutindo, eu estou declarando a verdade. Essa monitora é o seguinte, gente. Está dizendo que ela não tem o direito na hora extra. Eu acredito que tem, que tem uns que estão saindo 5 horas da manhã. Agora o prefeito tem que olhar muito essa parte também, para ver se legaliza isso aí, coitado, porque ela sai cedo. Tem uns cumprindo até hora na escola. Vamos olhar isso aí com carinho também. Vamos ver os direitos que elas têm. Porque, depender de mim ajudar, eu como vereador, estou sempre ajudando, viu, gente? Que for para discutir a favor da nossa população, e eu estou discutindo a favor. E eu estou aqui para lutar a favor da nossa comunidade e da nossa cidade. Porque o povo me enxergou nessa eleição aí. Estou agradecendo mesmo o povão. Então agora eu tenho que estar junto com o povão. Estou junto com todos, meus amigos vereadores, dependendo de mim, estou sempre junto. Isso eu declaro. Em qualquer momento, se precisar, é só me procurar. Estou sempre junto com qualquer cidadão aí. Viu, gente? E sobre o respeito da farmácia, hoje mesmo eu vi pessoas perguntando na esquina ali, oh, mas farmácia é até 3 horas só. Falei, olha, infelizmente eu acredito que já fechou, porque está descendo gente procurando aí. Uns papel na mão, para pegar os remédios. E também gostaria de pedir para o senhor prefeito que manda. Eu não sei como está ainda, eu não estou pedindo, mas assim meio voluntário. Sargento de saúde, pedir para que eles andem na região, na zona rural, que eu tenho certeza que tem muitas famílias, não tem condições de sair de lá, deslocando de lá até aqui, para que o agente de saúde vê se precisa de algum médico, algum remédio, que faça esse favor. Pede para os agentes de saúde dar uma ida até a casa deles, para ver o que está se passando. Eu gostaria de encerrar por aqui, gente, agradecer a presença de todos vocês, que venham sempre, que essa casa está sempre aberta a todos. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Vereador Eliandro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos aqui presentes. Hoje não foi citado ainda, está sendo votado aqui, vai ser votado pela primeira vez, um projeto de lei de emenda, projeto 02. Fala sobre o adiantamento de despesa para os servidores ocupantes do cargo de motorista. O que quer dizer? Já teve denúncia aqui antes de gasolina no carro sobre viagens. Então hoje será a primeira vez que está sendo votado isso. Lembrando. Não vai ser votado mais?
Pelo visto.
Ah, pelo visto, né? Desculpa. Só lembrar que não foi votado. Se essas viagens parar, vai ser culpa da Câmara, não de prefeito, vice-prefeito e do chefe de transporte. Por que isso? Não tem como os motoristas viajar longe, sem gasolina e sem o dinheiro para reabastecer o veículo para voltar. Então, adiantando para vocês que a culpa não vai ser de lá. Teria que ser votado aqui. E também, fala Zé Roque, a gente está de acordo com você, então precisa trabalhar mesmo. O que depende da gente que for para fazer para beneficiar a todos aqui, vamos estar juntos sim. O vereador Gabriel reclamou sobre as máquinas para os pequenos agricultores. Foi, né, Gabriel? Lembrando que no começo, eu acho que até começou a fazer algumas coisinhas, né? Só que é lei, não pode fazer mais. E já que não pode, começou a fazer, teve denúncia aqui da Câmara mesmo. Por isso que foi cortado. O que ele vai fazer para ter denúncia não adianta. E o alvará também, como o Zé Roque pediu, Zé Roque. Antes nunca foi cobrado o vará, realmente, mas é lei, tem que ser cobrado. Isso é todo mundo está ciente. Nunca foi cobrado porque eu acho que não teve administração. Por isso que nunca foi cobrado. Mas o que a gente puder fazer para vocês, nós vamos estar lutando, tá bom? Para mim hoje é só isso. Eu agradeço a todos aqui pela presença. Sempre a gente está convidando. Desejo a todos um feliz carnaval, que o pessoal aproveite bem, tá bom? Boa noite a vocês.
Boa noite aos vereadores, boa noite à população presente. Primeiramente, eu vou me dirigir ao José Roque, de eu agradecer pela sinceridade das suas palavras. Né? A gente sabe que a dificuldade é grande, é difícil hoje em termos de sobreviver. A partir do momento que nós temos uma família, né? E todos nós ficamos preocupados com isso. Eu, principalmente, fico preocupado. Eu sou solidário a você, até por questões que eu quero comunicar a você, que há 3 anos atrás, nessa casa aqui, eu era vereador, entrei com um projeto de isenção, de concessão de isenção, que na realidade, na época, né, o próprio presidente, né, indeferiu, nem deu o projeto em si. Eu vou só ler o cabeçalho para você. Se tivesse sido votado esse projeto, né, naquela época, há 3 anos atrás, você com certeza estaria isento das questões dessas taxas aí. Né? É pena que na realidade, né, nas outras gestões, né, nós tivemos esse problema que as pessoas não olhavam a gente como um defensor da causa, né? Mas olhava a gente como oposição. E não era isso que eu queria aqui, né? Na realidade, eu queria que, na realidade, as coisas fossem boas para a população, né? E uma das coisas que eu percebi era a questão das pessoas poderem trabalhar e ter, de uma forma, uma taxa mínima ou uma isenção total referente àquilo que ela, de alguma forma, ela estava em termos do seu trabalho. Eu vou ler só o cabeçalho que eu coloquei assim. A isenção é um forte instrumento que possibilita a dosagem equilibrada da carga tributária, fomenta as grandes iniciativas de interesse público, incrementa o comércio e o consumo, desde que seja manejado adequadamente. Isso aí, né, eu depois, eu citei isso aqui, vai ter uma coisa grande, demorado, mas você pode ter certeza absoluta que há 3 anos atrás eu já pensava nisso. Né, e eu acho que todos os vereadores, de alguma forma, aí, né, que os vereadores, com certeza, né, na época também, não tiveram nem o conhecimento desse projeto, né, que foi indeferido imediatamente pelo presidente na época, não tiveram exatamente o conhecimento desse projeto. Né. Eu acho que vou voltar com esse projeto em si, né, para as pessoas que os outros seus colegas, né, daqui a anos, daqui a um ano, vão ter o mesmo problema. Espero que você esteja numa situação melhor, né, torço por isso, né, e que de alguma forma a gente possa resolver hoje o problema atual que vocês estão tendo. Eu acho que é uma taxa muito alta, né, porque de repente vai muito mais acima do que o lucro, porque de repente nem a própria pessoa pode ter esse lucro, né, da taxa que está sendo cobrada. Né, e tem um desgaste do produto por si próprio, né, que no final ele tem que ser descartado, você sabe disso, né, porque você não, né, somente se for questão de comida, é perigoso, né, questão de armazenamento, já que o produto de alguma forma foi manejado, e a gente você tem que ter preocupação com isso. E a gente sabemos que é um custo, né, que vocês também perdem por isso também. É, pode ser certeza absoluta que amanhã, 8 horas da manhã, estaremos lá, os vereadores de alguma forma que se prontificaram, vamos conversar com o prefeito e vamos inverter essa causa. Tá? A questão referente, viu, que tocaram aqui, é a questão da lei, né, a lei complementar, né, 11.83/2013, das vezes que ela veio aqui, de alguma forma, veio o sindicato, né, veio as próprias professoras, né, e eu pedi, né, na época, que as pessoas, de alguma forma, né, os interessados se pronunciassem, e se pronunciou através do sindicato. É, eu achei altamente interessante, né? E a partir desse momento que começou, e eu acho que direito não tem que ser retirado, né? É um direito adquirido, é um direito de todos os funcionários. A única coisa que eu de alguma forma eu pedi, né, mandei um ofício para lá, né, a prefeitura, contendo a relação dos nomes dos servidores beneficiados, das gratificações constantes na lei, bem como a documentação apresentada pelos mesmos que receberam as gratificações. Isso está aqui no projeto, está, né, na questão aqui do projeto de lei complementar, né, que realmente as pessoas que foram beneficiadas, né, de alguma forma apresentaram a documentação. Né, surgiu mais dúvida, e eu falei que na realidade que como foi feito uma modificação nesse projeto, foi feita uma modificação, e é uma modificação muito interessante, que de uma forma só, normalmente ela pecou pela uma questão única, só favoreceu o legislativo, porque essa modificação só abrangeria essa casa. Né? Eu até que falei que foi uma modificação muito zelosa, né? Mas eu, nesses dias aí, eu tenho debatido muito, conversado aí, eu tive reuniões, saí daqui automaticamente, quando acabou a reunião da Câmara, eu me reuni, né, tanto quanto o jurídico da casa, o prefeito, né, o procurador, o vice, debatemos muito sobre esse assunto, né, e eu fiz questão de debater muito porque eu estava preocupado, porque na realidade você tira um direito das pessoas, e tira assim, bruscamente, é difícil, né? De alguma forma as pessoas contam com aquela gratificação como salário também, né? Então, eu hoje, né, recebi um ofício, um ofício que já foi de alguma forma pronunciado aqui, né? Esse ofício recebi agora no final da tarde, né? Exatamente. Eu, de alguma forma, vou pedir ao Nelson para ler esse ofício, né? Mas com certeza está aqui aquilo que nós já buscamos, porque da forma que foi tirada, né, e o ofício foi encaminhado aqui, eles vão rever a questão retroativa daquilo que foi retirado dos funcionários, das pessoas que de alguma forma receberam essas gratificações. Eu vou pedir ao nosso assessor, Nelson, ler, entendeu? Para as pessoas entenderem, porque isso aqui está sendo simplesmente, né, um trabalho árduo que nós tivemos nessa casa aqui, né, de negociação direta com a questão do executivo. Eu falo isso porque eu estou sempre falando com as pessoas aqui, o melhor meio da gente de forma chegar a uma conclusão é a gente dialogar. E isso que nós estamos fazendo. Né? Da mesma forma que vamos amanhã resolver a questão aí das pessoas que, de uma forma, dos ambulantes, né, que realmente precisam trabalhar, temos que trabalhar, temos que dar esse direito a eles, e da mesma forma deixar com vocês o direito de vocês, né, não ser de uma forma penalizado. Mas aquelas pessoas, eu vou bater na mesma tecla, aquelas pessoas de alguma forma que foram beneficiadas, né, referente a essa lei complementar aqui, que não entregaram a documentação, foram beneficiadas por outros meios, essas pessoas vão perder o direito e vão ser acionadas. Essa casa também não vai deixar de fazer isso. Então, as pessoas que têm direito vão ter que continuar com seus direitos. Aquelas que conseguiram direito através de meios ilícitos, essas vão ser penalizadas. Isso aqui, eu falo como presidente e isso eu vou fazer. Porque eu já falei para você que essa casa aqui é totalmente independente. Será que o nosso pudesse ler?
Ofício número 28/2017 do gabinete do prefeito. Ao senhor Arnaldo de Abreu Campos, presidente da Câmara Municipal e Jaci, Minas Gerais. Referência, gratificação, servidores. Senhor presidente, saudações. Na busca de sempre se estabelecer uma relação harmônica e participativa, sobretudo com a interação sempre necessária entre os poderes executivo e legislativo, sirvo-me do presente para informar a esta casa o seguinte. No que tange às gratificações dos servidores municipais, especialmente aquelas referentes aos incisos 3º, 4º e 5º do artigo 4º da Lei 1024/2012, temos que o município não possui autorização pela lei, da forma como redigida a norma, para fazer o pagamento das benesses de forma cumulativa. E tal situação se deve ao fato de que, pela simples leitura do artigo 6º da mesma lei, verifica-se a autorização expressa para a acumulação dos percentuais. Todavia, não se pode negar que a Lei 1183/2013 revogou tacitamente o disposto no artigo 5º da Lei 1024/2012, motivo pelo qual o município entendeu que a Lei 1183/2013, da forma como redigida, suprimiu direitos dos servidores municipais, situação que viola preceitos básicos como a irredutibilidade dos vencimentos. Diante de tal situação, o município está aguardando tão somente o fechamento da folha do mês de fevereiro, bem como o fechamento mensal, para que possa encaminhar na primeira semana do mês de março novo projeto de lei que traga uma redação clara e justa acerca das gratificações. Importa destacar que no projeto a ser enviado também irá contemplar que os efeitos da lei irão retroagir a 1º de janeiro de 2017, de modo que o município com isso possa ter mecanismos legais de fazer o pagamento das gratificações retidas de forma retroativa. Certo de vossas especiais atenção e cooperação na concepção do interesse público, antecipo agradecimentos, elevado estima e distinta consideração. Cordialmente, Fabiano da Silva Moretti, Prefeito Municipal.
Senhor Presidente, Vossa Excelência pode me arrumar uma cópia depois?
Todo vereador não tem cópia, tá? Eu faço a questão de encaminhar para todo vereador é cópia, ok? A questão, eu vejo o vereador Sebastião muito preocupado, né, referente a, e eu acho que ele está correto, que ele, é o dever dele, né, a forma dele trabalhar, de buscar mais recursos para o município, né, mas eu vou bater na mesma tecla, vereador, né, que a gente tem que estar preocupado, primeiro, a ajeitar a casa, e como na realidade nós sabemos, para receber, né, por exemplo, recursos, emendas parlamentares, convênios, transferências, nós temos que estar regularizados, né? E, na realidade, a prefeitura por si própria, ela falta muito, né? Eu falo isso porque se você pegar lá no Tesouro Nacional, tem lá a questão do SEAF, tem o CALC, você vai ver a definição, né, de irregularidade que não foram, de alguma forma, sanada. Uma das coisas, na realidade, eu falo que é a questão da questão do INSS, né, dos servidores, né, está em torno mais ou menos de 1.300.000, eu falei isso semana passada, né, e o que nós temos que fazer, primeiro, é para a gente poder, de alguma forma, receber essas buscas que vocês tanto fazem, eu acho que você faz correto, né, é primeiro resolver a questão desse parcelamento. Esse parcelamento, né, deve vir aqui para casa, automaticamente nós vamos votar. A partir do momento disso, né, tenho certeza absoluta que a porta, né, referente aos, né, através de emendas parlamentares, na qual, né, o senhor busca muito, através de, né, dos seus colisionários, de uma forma passar, né, que a gente consiga, através de convênios, né, através dos próprios convênios, a questão dessas casas aí, né? Nós temos a questão da casa, na mesma forma que foi feito, eu vi no Face, né, a comunicação referente a isso pelo próprio prefeito e o vice, né, mas eu falei com ele, enquanto ele não resolver a questão das dívidas, né, parcelamento disso, nada disso é concreto, né? E o que nós precisamos é resolver o problema da casa, organizar a casa. A casa realmente, ela está toda com questões irregulares. Eu falo para você que eu já fiz algumas anotações daqui, é falta de prestação de conta, de convênio, é falta de publicação de relatórios de gestão fiscal, é falta de publicação de relatórios resumidos de execução orçamentária, é falta de pagamento de dívida junto ao INSS 2009 a 2016, que é grande, entendeu? Falta de instituição de cobrança de tributo de competência, que é o IPTU. Por isso, talvez, a questão de o próprio prefeito aí, se você olhar na lei orgânica, né, capítulo 4, artigo 131, né, a questão que o prefeito fica, ele fica engessado, às vezes, dá a questão de isenção, né, por questões de improbidade administrativa, né, a gente sabemos disso. Mas existe meios, né, que se é nós aqui, de uma forma, um projeto, montar um projeto em si, como anteriormente há 3 anos eu tentei fazer, né, a gente consegue a concessão de isenção para todas essas pessoas que de uma forma necessita, tá? É uma questão que a gente tem que pensar daqui para diante, porque o problema surgiu de novo, né, e a gente vai ter que resolver por meios, né, de negociação, através do vamos sentar lá com o prefeito para tentar de alguma forma equalizar a questão de todas as pessoas de uma forma que queiram atuar no carnaval através de uma com a sua barraca de vendas aí, né? Então eu vou pedir mais uma vez ao vereador que continue fazendo o seu trabalho, que é um trabalho espetacular, eu acho que está correto, entendeu? E que aqui, na realidade, você está antecipando. O que, na realidade, tem que ser feito é a questão do executivo resolver a questão desse parcelamento aqui. Esse parcelamento, com certeza, vai vir para essa casa e essa casa vai tomar agilidade o mais rápido possível para a gente ter esse direito de uma forma que vocês consigam. Tá ok?
Nossa, presidente, eu gostaria é o seguinte, realmente o senhor está cheio de razão, só que eu acho que a primeira coisa que o prefeito deveria ter feito era colocar uma pessoa competente já para estar resolvendo esse problema, porque a prefeitura ela tem que estar legalizada realmente para receber os convênios. Só que é o seguinte, mas depende de uma pessoa competente para correr atrás para resolver esse problema.
Eu não entro nesse mérito, mas até por questões que a gente não está lá no executivo, mas tenho a certeza absoluta que as pessoas que estão lá a gente não pode julgar, mas eu acredito que de alguma forma que já estão tomando essas providências que o senhor de alguma forma já está se referindo. Agora vamos a votação das proposições escritas, tá? Provavelmente nós vamos ter que mudar a norma que nós estamos hoje fazendo, porque a partir de março vai ser, vai ter a rádio aqui, né? Então, da forma que está escrita aqui, a gente vai ter que mudar, e eu vou pedir na hora que for colocar em votação, né, a votação de um por um, né, de nominal, tá certo? A questão é fazer isso aí. Então, hoje, vamos repetir a mesma forma que está sendo adotada, mas na próxima a gente já vai mudar. Coloco em votação as proposições escritas, os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários fiquem em pé. Aprovado. Agora eu concedo vista ao vereador Sebastião, vista ao projeto da lei 01, né, que ele foi pediu, e a lei 02, também de 2007, né, nos termos do artigo 163 do regimento interno. Ok? Projeto. Perdão? Está sentando. Projeto em pauta, né? Projeto de lei. 0117. Reestrutura da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Entrada, dia 31/1, né? Situação. Seria hoje a primeira votação, mas foi pedido visto pelo vereador Sebastião. Segundo. 0217. Dispõe sobre adiantamento de despesa para servidores ocupantes do cargo de motorista, que é realizado de viagens de longa distância e de outras previdências. Né? Foi pedido visto também pelo vereador Sebastião. Tá? O terceiro projeto, 0317, dispõe sobre a obtenção de alvará de licença e localização e provisória de outras previdências. Está na comissão permanente. Né? 0417, dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro às famílias da Associação de Tratadores de Resíduos Sólidos e Município, ampliação de centros de triagem de outras previdências. Está, né, na leitura de envio das comissões permanentes. Eu gostaria até de uma forma, pedir aos vereadores, uma questão, porque a questão aqui é que os catadores, né, que estavam no projeto aqui, leiam o projeto, né, de alguma forma eles vão estar impedidos de trabalhar no lixão, e nós, de alguma forma, existe um projeto para durante 6 meses eles receberem um salário mínimo. Eu acho que nós temos que ver com isso com mais urgência, porque é a questão financeira das próprias famílias poder sobreviver. Tá? Isso é projeto da emenda da lei orgânica, né, 0117, altera o artigo 85, secretário regido no município, 31/1/17, primeira votação. As pessoas que tiverem, os vereadores que tiverem, permaneçam sentados, os contrários fiquem em pé. Está certo. Então. A questão desse projeto, né, ele foi rejeitado por unanimidade referente ao primeiro turno, tá ok? Só nesse projeto também tem aqui um requerimento, né, feito pelos vereadores, né, eu vou criar a comissão, né, para a comissão, se refere à comissão especial, né, até a questão aqui, eu vou ler a questão dos vereadores O vereador é capaz de subscrever, requer na forma do artigo 52 do regimento interno, a formação de comissão especial, a fim de averiguar a irregularidade de frente à lei orgânica municipal do artigo 85, no que tange a nomeação de secretários municipais, residentes de outro município, em como os devidos de funções, nepotismo e pagamento de gratificações. Eu aproveito agora, já que de alguma forma nós votamos aqui, né, eu vou dar indicação dos vereadores, mas eu vou fazer de uma forma que não é feita nessa casa. Eu vou pedir aos vereadores, né, que se manifeste, né, aos vereadores de uma forma que queira participar da comissão especial, tá? Eu vou me dirigir primeiro ao vereador Rogério. Você quer participar da comissão especial? Vereador Evandro, você quer participar da comissão especial? O vereador Rodrigo, ótimo. Então, a comissão será composta pelos vereadores Luiz Rogério, Rodrigo e Evandro, né? Essa comissão, vocês decidem quem será o presidente, quem vai ser o relator e o membro, ok?
Presidente, se o doutor André estiver muito ocupado, depois a gente pode requerer um outro, né? Se você estiver muito apertado, a gente requer um outro advogado. Se for o caso, se haver necessidade, para a comissão, se haver necessidade, a vez do doutor André dá para assessorar o resto, a gente conversa com o senhor depois.
Não, sem problema, tá? Mas acho que não vai ter problema, não. Ele está aí para isso, tá? Os trabalhos serão suspensos por paralisação. Perdão.